Refúgio em Pauta, um podcast do Acnur, produzido com a Cátedra Sérgio Vieira de Mello.
Até chegou um momento que não dá mais. A faculdade foi bombardeada e eu perdi alguns amigos, alguns conhecidos. Perdi a história, perdi memórias, perdi lembranças na faculdade. E aquele tempo nós decidimos que nós temos que sair daqui, não tem mais como viver.
Essa fala que você acabou de ouvir é da Lúcia Luxa. Ela morava na Síria, até que a guerra fez ela interromper o seu sonho de estudar arquitetura. Ela acabou indo parar em um país em que ela não conhecia nada, em que ela não conhecia ninguém e em que ela não compreendia o idioma. A Lúcia saiu como refugiada da guerra na Síria e veio parar no Brasil.
No episódio de hoje do Refúgio em Pauta, conheceremos não somente a história da Lúcia, mas também procuraremos entender os desafios que as pessoas em deslocamento forçado enfrentam para continuar seus estudos. Eu sou a Laurieta Enheri.
E eu sou o Lucas Fernandes Dias. E você está no podcast Refúgio em Pauta, uma publicação do Acnur, a Agência da ONU para Refugiados.
Lúcia, por que você escolheu vir para o Brasil?
A minha faculdade foi bombardeada, que a guerra já tinha começado em 2011. E assim, a vida mudou para todos nós, todos os sírios, todo mundo que estava dentro da Síria e fora da Síria. Nossa vida mudou totalmente. A gente achava que um dia vai acabar, que amanhã vai ser melhor, mas infelizmente cada dia estava piorando a situação. E aquele tempo nós decidimos que nós temos que sair daqui, não tem mais como viver. E naquela época não tinha muitas opções de escolher o país que você queria viajar. Ou você atravessa as fronteiras pelo mar, ou você escolhe outro caminho. E nós, graças a Deus, acabamos escolhendo o Brasil, que foi o único país que abriu as portas legalmente para os refugiados sírios. E acabamos escolhendo o Brasil por isso. E desde 2014 até agora, a nossa vida mudou totalmente. Agora, aprendendo coisas novas, reconstruindo nossa vida, reconstruindo uma história para nossos filhos no futuro.
Mas, Lúcia, o pessoal ouvindo você falando fluentemente o português deve pensar que você já falava o nosso idioma antes de vir para cá. Na verdade, essa foi a sua maior barreira, certo?
Quando nós escolhemos o Brasil, a gente não sabia nada sobre o Brasil, não tinha nenhuma informação, nada sobre cultura, nada sobre a comida, nada sobre a língua. Escolhendo Curitiba especificamente foi uma indicação de alguns amigos e uma pesquisa rápida lá na embaixada quando a gente estava preenchendo o application. Mas assim, foi bem difícil, tem que tomar decisão na hora e você vai. Na hora que nós chegamos aqui, o desafio foi como se fosse criança na rua. Você não sabe para onde ir, você não sabe para onde, como começar uma nova língua, nova cultura, novo país. E como nós viemos todo mundo, a família inteira, os avós, os filhos, netos, então a responsabilidade foi dobrando, porque a gente teve que cuidar dos mais velhos e cuidar das crianças, então a gente não sabia como lidar as coisas.
Como já citado anteriormente, a Lúcia gostava muito de estudar. Ela havia se encontrado fazendo arquitetura na Síria, estudando as expressões culturais através das edificações da cidade, até que veio a guerra e tudo veio abaixo.
Cada prédio que eu vejo, eu gosto de ver a história através desse prédio. Por isso eu acabei escolhendo a arquitetura lá na Síria. Mas quando a faculdade foi bombardeada, meu sonho quebrou. Eu não consegui continuar e realizar meu sonho. Quando eu cheguei aqui, eu queria muito voltar para aquilo, eu queria muito conhecer o país, conhecer a história que eu gostava sempre de conhecer. Eu adorava ver aqui prédios históricos, prédios de construção grandes, eu chamava muito a atenção, mas desde quando a gente chegou aqui, estava bem difícil, porque a gente, como falei, não falava a língua e todo mundo ao nosso redor falava para mim que, nossa, é difícil você fazer faculdade aqui. Daí, aquele momento, quando as pessoas falavam isso para mim, eu fiquei decepcionada, porque eu queria continuar, não queria parar e ficar em casa e não realizar esse sonho.
Essa situação de chegar em um país totalmente diferente e ter os seus estudos interrompidos acomete jovens e crianças no mundo inteiro. As vítimas de guerras, desastres naturais, intolerância étnica ou religiosa acabam tendo suas vidas estacionadas quando ficam sem acesso à educação.
O relatório global do Acnur sobre educação destaca que das mais de 10 milhões de crianças em idade escolar que hoje estão em situação de refúgio, 48% ainda seguem fora da escola. Isso se deve a inúmeras barreiras relacionadas não só ao ingresso, mas também à permanência nas escolas. A gente pode citar, por exemplo, discriminação e xenofobia, dificuldades de arcar com os custos de materiais escolares, uniformes, transporte, a barreira linguística e a exclusão digital, dentre tantas outras.
Essa voz que você acaba de ouvir é da Silvia Sander. Ela é oficial de proteção do Acnur Brasil. As informações que ela nos traz fazem parte do relatório global do Acnur, publicado agora em setembro de 2022. Para mais informações, você pode acessar o relatório completo pela página internacional do Acnur. O endereço é unhcr.org. Mas seguimos ouvindo a Silvia. Os dados que ela nos traz são importantes para compreendermos os desafios da educação de pessoas refugiadas.
Silvia, hoje nós estamos conhecendo aqui no podcast a história da Lúcia, uma refugiada síria que veio para o Brasil com a vontade de continuar estudando. O que o relatório do Acnur fala sobre o papel da educação?
O relatório global do Acnur de 2022 sobre educação, ele começa retomando o ditado que diz que o talento é universal, mas a oportunidade não. Essa é justamente a realidade de milhões de crianças e jovens refugiados, o que nos sinaliza que é preciso responder a essa lacuna enorme que ainda existe entre talento e oportunidade para garantir mais possibilidades ou reais possibilidades de integração local para pessoas refugiadas nos países de acolhida. O acesso à educação, a gente sabe, vai assegurar que gerações inteiras de pessoas num contexto de deslocamento forçado tenham mais meios para reconstruir as suas vidas, para conseguir prosperar nessa nova comunidade de acolhida em que chegam.
Silvia, e me parece que a educação vai muito além da própria formação. Ela tem uma atuação na própria acolhida da pessoa refugiada, não é mesmo?
A escola oferece não apenas um ambiente seguro de desenvolvimento de capacidades, mas também uma estrutura de acolhimento, de sociabilidade. Ela permite que alunos refugiados interajam com seus colegas, com a comunidade escolar e desenvolvam habilidades que vão ser vetores de uma vida com maior acesso a direitos, a oportunidades. O acesso à educação vai garantir também, por outro lado, um melhor aproveitamento por essas comunidades que acolhem essas pessoas refugiadas, das infinitas capacidades e dos talentos que essas pessoas trazem consigo.
E Silvia, existem caminhos importantes a serem desenvolvidos para ampliar esse acolhimento educacional?
O relatório global desse ano destrincha e ilustra essa desigualdade sob a forma de dados. E ele vai chamar a atenção para a necessidade de se ampliar, por exemplo, as parcerias entre entes públicos e privados e também de se desenvolver e de se ampliar boas práticas e experiências que estão ilustradas no relatório desse ano.
Falando sobre boas práticas na educação, antes da gente voltar para a história da Lúcia, refugiada da Síria que queria seguir estudando no Brasil, nós vamos conhecer uma iniciativa em São Paulo que se destaca por trazer para o projeto político-pedagógico a questão da inclusão das populações migrantes e refugiadas. A gente conversou com o diretor da AMF, Infante Dom Henrique, para entender a importância dessas práticas pedagógicas inclusivas.
A inclusão é justamente o grande eixo norteador do nosso trabalho político-pedagógico. Então, aqui na entrada da escola tem um painel, cuja inscrição é justamente essa, por uma escola pública inclusiva. Incluía todos, os migrantes, os refugiados, as pessoas com deficiência, as crianças e adolescentes mais pobres, os negros, as mulheres, as trans, a diversidade e tal. Então, essa é a nossa tônica. E como a gente tem aí um universo considerável de pessoas migrantes e refugiadas, então a gente, evidentemente, tem um olhar também especial para esse público, que corresponde ali a aproximadamente 30% da nossa população estudantil.
Cláudio, nós ouvimos a Silvia do Acnur falar sobre a importância da escola para a integração dos migrantes. Mas as famílias desses alunos acolhidos têm essa consciência?
Eles deixam isso muito claro, de que a escola é o lugar que as crianças têm que estar. Então, temos muitos pais e mães bolivianas, por exemplo, que lidam ali na costura, né? Têm uma vida também muito difícil, não é que eles têm uma condição social superior aos nossos estudantes mais pobres, não é isso. Mas eles fazem questão de não ter o apoio das crianças e adolescentes na costura, né, ou na oficina, para que eles possam ir para a escola, participar de todos os projetos e possam ter o tempo livre, que é o principal fator, né, de desenvolvimento na escola, daí a origem da palavra escola, né, escolar quer dizer ócio. Então, esse tempo livre que é fundamental, essas famílias migrantes, por mais que elas também tenham dificuldades materiais e financeiras, elas fazem questão que os filhos aproveitem.
Aqui é importante destacar que a simples inserção do aluno na escola não quer dizer inclusão. Problemas de convívio não são incomuns e eles podem fazer com que o aluno se desmotive e deixe de frequentar o espaço escolar. Essa foi uma questão marcante na MF Dom Henrique, que procurou fazer um diagnóstico para entender como estava se dando a integração entre alunos brasileiros e estrangeiros.
Com os projetos junto aos estudantes que nós implementamos, é que a gente foi perceber, né, e constatar que havia problemas sérios, né, de violência, preconceito, discriminação, inclusive de coação com os estudantes migrantes, que estava encoberta ali pela lógica de eles também não reclamarem, não quererem criar problema na escola, achando que reclamar das angústias e das violências que sofriam era trazer algum tipo de problema para a escola.
Cláudio, a partir deste diagnóstico, vocês trabalharam com os roteiros de aprendizagem, projetos curriculares e várias outras ações como o projeto Escola Apropriada. Você poderia nos explicar a ideia por trás dessa ação?
O preconceito, ele é resultado da ignorância na acepção da palavra, do desconhecimento do outro, né? Então, eu temo o outro porque eu o desconheço. Então, no projeto Escola Apropriada, cada aluno que fazia parte, que vinha de outro país, tinha que apresentar o seu lugar de onde veio. Então, veja, só a apresentação já era uma grande comoção, né? Assim, ver que o país onde eles moravam tinha uma coisa legal, eles tinham também lá a sua casa, a sua escola. Então, começa a criar um vínculo, né? Uma empatia de que eles veem que, peraí, essa pessoa também é um ser humano como eu, ele tem uma vida, deixou uma história. Então, fazer esse deslocamento do país dele para cá é algo também traumático, é algo doloroso e violento. E aí a gente começa a ver essa primeira mudança, assim, opa, os migrantes já não são mais os indesejáveis, eles são aquelas pessoas que fazem coisas legais.
Estas ações pedagógicas apresentadas pelo Cláudio são fundamentais para garantir a permanência do estudante no espaço escolar. Mas é preciso destacar também que o ingresso dos alunos refugiados no sistema educacional ainda apresenta números bastante baixos.
Como um retrato dessa desigualdade, o relatório mostra que a taxa média de matrícula de crianças refugiadas no ensino fundamental foi de 68%, quase inalterada em relação aos dados trazidos no último ano. Para o ensino médio, por outro lado, essa taxa é significativamente mais baixa, alcançando apenas 37%, e já no ensino superior, a gente percebe que houve um aumento, ou seja, em 2019, 3% dos jovens refugiados que estão em idade universitária acessavam o ensino superior, e em 2021 esse percentual alcança 6%. Mas, apesar desse aumento, ainda fica clara essa enorme lacuna de acesso ao ensino superior, e é importante sempre lembrar que a meta do Acnur é de que até 2030 ao menos 15% desses jovens estejam nas universidades.
Esses dados nos fazem retomar a história da Lúcia, estudante de arquitetura na Síria, que também viu sua faculdade ser bombardeada antes de conseguir o refúgio no Brasil.
Em nosso país, ela enfrentava a barreira do idioma e a falta de documentos para seguir estudando arquitetura.
Já bastante desmotivada, depois de ouvir vários nãos, a Lúcia resolveu visitar a Universidade Federal do Paraná. Uma visita despretensiosa que mudou sua vida e que agora ela narra com muito entusiasmo.
Quando eu cheguei aqui, comecei a pesquisar, eu entreguei meus documentos, que eu consegui trazer lá na Síria, porque, como eu falei, a faculdade foi bombardeada, eu não consegui trazer todos os documentos necessários para ingressar. Mas o que eu trouxe, eu entreguei para algumas faculdades, mas a maioria não me aceitaram. E naquele momento eu desisti de vida, porque eu queria muito, e quando comecei a fazer o primeiro passo, não deu certo, que me falaram, a primeira coisa você tem que aprender português. E isso ficou para mim, nossa, vou esperar mais 2 anos para fazer faculdade, isso vai demorar muito. A última opção que estava na minha frente foi federal. E eu não queria alguém também me fale não. Eu já fiquei suficiente de um não. Daí meu marido falou para mim, vamos tentar a última vez. E depois disso, tá bom, eu vou aceitar qualquer decisão que você vai tomar. Nós entramos num centro politécnico, setor de arquitetura lá. Era o Natal, não tinha ninguém na faculdade. Eu entrei só para conhecer o bloco de arquitetura, só para conhecer a faculdade, o federal. E para mim deu certo, para mim eu já estou satisfeita aqui. Obrigada, eu quero voltar para casa. Mas o meu marido ficou, não, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Daí eu entrei e de coincidência eu vi uma pessoa só. Aquela pessoa era coordenador do curso, é o professor Paulo Chiesa. E comecei a falar com ele, assim, me apresentei, falei em inglês, meu nome é Lúcia, eu sou da Síria. Daí ele ficou curioso para conhecer uma história de uma pessoa estrangeira, veio da Síria aqui no Brasil só para conhecer a faculdade. Daí entramos na sala dele e começamos a falar sobre a minha história, como eu saí, como é que é a situação. Entreguei todos os documentos meus e ele sentou na mesa dele, abriu o computador e começou a escrever. 3, 4 páginas e eu fiquei olhando para meu marido. Meu Deus, essa pessoa está escrevendo páginas sobre mim e não estou entendendo nada. E depois ele imprimiu e falou, assina aqui. Eu fiquei com medo e vou assinar não sei quantos documentos, não sei do que se trata, do que se fala, não sei o que está aqui. Mas eu fiquei curiosa, já perdi muita coisa na guerra e não vou arriscar também. Daí depois assinei, falei tudo bem. Deixei meu contato com ele e ele fez uma pergunta única para mim. Ele falou, você gosta de arquitetura?
Pelo que você acompanhou até agora dessa história, já dá para ter uma ideia da resposta da Lúcia. Mas até esse momento, ela ainda não tinha ideia do que estava acontecendo e nem do que viria a acontecer.
Falei, eu adoro, eu amo, eu gosto de ver histórias. Eu queria muito continuar estudando. Aqui, em qualquer lugar, mas eu queria estudar. Depois de uma semana, mais ou menos, ele me ligou. Daí ele falou para mim, você está aprovada no federal, parabéns. Fiquei chocada, meu Deus, como assim? Eu sou Lúcia, aprovada no federal, já vou começar as aulas mês que vem, como assim? Como foi feita esse milagre? Nem fiz nem entrevista, nem teste de desenho, nada, não fiz nada. Daí perguntei ao professor, como foi isso? Como eu consegui essa vaga? Ele me falou, eu pesquisei muito sobre os refugiados e descobri que tem uma vaga liberada para os refugiados. E você foi a primeira pessoa que pediu essa vaga e você merece estar nessa vaga.
O ingresso da Lúcia no curso de arquitetura da Universidade Federal do Paraná seguiu uma política institucional que vem sendo melhorada desde então. Hoje, na UFPR, há 2 formas de entrada para migrantes regularmente admitidos no Brasil, seja na condição de refugiados ou de portadores de visto humanitário. Uma delas é o vestibular especial em edital específico, no qual as vagas suplementares são ofertadas. A outra é a ocupação de vagas remanescentes para migrantes que começaram a graduação nos seus países de origem, mas que não puderam concluir a formação.
Para além do acesso ao curso, outro ponto importante precisa ser levado em conta, a permanência. Basicamente, são mecanismos que ajudam a diminuir as diversas barreiras enfrentadas pelos estudantes migrantes e refugiados, como a moradia, a alimentação, cursos de idioma e também assistência jurídica.
A Lúcia acessou uma dessas políticas, que foi o curso de língua portuguesa, oferecido pelo Centro de Línguas da UFPR.
Entrei no primeiro semestre de 2014 e comecei as aulas de arquitetura sem saber nada de português. Mas eu aprendi aulas de arquitetura de manhã e à tarde eu fazia aulas de português no CELIN, no Centro de Línguas, aqui. E assim foi 2-3 anos fazendo duas coisas junto até eu conseguir, em 6 meses, 7 meses, comecei a falar, tipo, fazer provas, comunicar com as pessoas, falar frases, não é um contexto gigante, mas pelo menos comecei a fazer essa comunicação com os brasileiros. E assim foi 3-4 anos, com muita luta, com muita dificuldade, essa adaptação entre a arquitetura síria e a arquitetura brasileira, fazer essa conexão entre o que eu aprendi e o que eu estou aprendendo agora.
A UFPR é a instituição parceira do Acnur por meio da Cátedra Sérgio Vieira de Mello. A Silvia, que é oficial de proteção do Acnur e nossa convidada de hoje, reforçou a importância dessas parcerias na nossa conversa.
Merece um grande destaque o fato de que o Acnur conta hoje com 35 universidades parceiras na Cátedra Sérgio Vieira de Mello. É um projeto que é pioneiro, não só a nível regional, mas em termos globais. E essas universidades, no âmbito da cátedra, elas trazem editais específicos de ingresso para alunos refugiados, mas também promovem outras tantas iniciativas, né, no ensino, na pesquisa, sob a forma de atividades de extensão e mesmo de cultura, que beneficiam essas populações.
A partir da oportunidade de continuar os seus estudos, a Lúcia se formou como arquiteta em 2017. Ela foi a primeira refugiada síria a se formar no estado do Paraná e a segunda no Brasil.
Lúcia, e o que mais te marcou na reta final da sua formação?
O que, me deixou feliz durante esses 3-4 anos estudando arquitetura aqui, que meu professor que abriu a porta para mim, o professor Paulo Chiesa, um dia ele me agradeceu. Ele me falou, muito obrigada porque você conseguiu chegar até o fim. Chegar até o fim e não desistir no meio do caminho. Eu falei, esse é o mínimo que posso fazer para agradecer o federal, para agradecer o país que abriu as portas para mim, que abriu essa vaga para eu conseguir realizar meu sonho.
Apesar do caso exitoso da Lúcia, os números gerais mostram que ainda é muito baixo o percentual de refugiados que conseguem chegar a cursar uma faculdade.
Em 2019, 3% dos jovens refugiados que estão em idade universitária acessavam o ensino superior e em 2021 esse percentual alcança 6%. Mas apesar desse aumento, ainda fica clara essa enorme lacuna de acesso ao ensino superior e é importante sempre lembrar que a meta do Acnur é de que até 2030 ao menos 15% desses jovens estejam nas universidades, ou seja, ainda tem um longo caminho a ser percorrido rumo a esses 15%, né, no mínimo.
Silvia, e o Acnur tem uma atuação importante para auxiliar na construção dessas políticas inclusivas, certo?
O Acnur atua em diferentes frentes e projetos para ampliar essas oportunidades de acesso à educação. Destas, eu destacaria... Primeiro, diz respeito ao diálogo contínuo com entes públicos nos diversos níveis, para assegurar, por um lado, que existam normativas, programas, planos públicos que sejam capazes de operacionalizar ou facilitar o direito de matrícula das crianças e jovens refugiados nas escolas e também de trabalhar os processos de permanência na escola, né, e de aprofundando a qualidade de ensino, levando em consideração as especificidades linguísticas, culturais desses alunos e trabalhando também de maneira forte na prevenção da discriminação no ambiente escolar. Promover iniciativas como a formação continuada de profissionais de educação ou mesmo o acompanhamento no contraturno escolar das dificuldades de aprendizado por parte das crianças refugiadas.
Para a Lúcia, o acesso a esses direitos foi fundamental para que ela pudesse de fato se integrar ao país que a acolheu. Hoje ela também é uma defensora da educação como espaço de desenvolvimento.
Então, a pessoa refugiada, ele nunca escolheu que ele vai ser refugiado. Ele foi obrigado a sair do país dele para um lugar mais seguro, para um lugar mais confortável, seja de segurança, seja de melhoria da vida. Então, a gente fugiu da guerra. Não tínhamos aquela escolha que, ah, quero morar nesse lugar, aquele lugar. Então, a gente, pelo menos, temos o direito de continuar a realizar nossos sonhos, continuar trabalhando, estudando, fazendo tudo o que a gente podia fazer. Porque nós, os refugiados não são pessoas que vão, por exemplo, eles vão se integrar, eles vão fazer parte dessa comunidade do povo brasileiro. Eles têm que ser integrados, seja no mercado de trabalho, na faculdade, nas escolas. Eles vão fazer parte, os refugiados vão complementar isso, eles vão adicionar o que eles aprenderam, o que, que eles trouxeram de lá para cá. Então, eu acho muito importante essa integração dos refugiados na educação. Eu sou também muito grata por o Brasil que abriu as portas para mim e para o Brasil, para o federal especificamente, que eles me deram essa vaga para eu conseguir realizar meu sonho. E eu fico muito feliz se eu, por exemplo, hoje consegui inspirar uma pessoa, pelo menos, a continuar estudando, porque educação é a primeira coisa. Educação, ela abre a porta para o mundo inteiro. Ela abre a porta para qualquer coisa que a gente quer fazer nessa vida. A educação é fundamental.
Lúcia, nessa trajetória dos seus estudos, quais foram os maiores ganhos para você?
O que, que eu ganhei? Eu ganhei um título de arquiteta urbanista, que eu lutei anos para conseguir. Ganhei pessoas legais no meu caminho de vida, ganhei amizade, ganhei uma formação que abriu uma porta bem gigante na minha vida para conhecer outros profissionais da minha área e de outras áreas. Nossa, vou te falar uma coisa. Desde pisamos aqui no Brasil, a gente falou que essa aqui é a nossa nova país. Me senti em casa desde o primeiro dia, por causa de uma coisa única, do acolhimento dos brasileiros. Acolhimento da nossa família, acolhimento das pessoas, ajuda das pessoas de prestar serviços, ajudar, fazer o que, que eles podem fazer, nos ajudar. Por isso eu me senti em casa desde o primeiro dia. Imagina agora, depois de 3, 4 anos, agora sou brasileira, também tenho RG, passaporte, tudo. Sou brasileira 100%, mas mantenho uma minha sotaque que eu não vou perder nunca, porque eu gosto muito. Falo português, sim, mas continuo com minha sotaque, eu gosto, porque eu vim de um lugar diferente, eu sou diferente, eu tenho uma história diferente, e isso me apresenta muito.
E além de arquiteta, um detalhe que a gente não falou sobre a Lúcia é que ela também é musicista. Junto com a família dela, ela criou um grupo para tocar músicas típicas do seu país para que os brasileiros conheçam um pouco mais da sua cultura. Outro detalhe importante, toda essa trilha musical que você ouviu ao longo do episódio são a Lúcia, seu marido e a sua cunhada.
Eu sou cantora árabe, junto com meu marido e minha cunhada, somos um trio Almazira, montamos a nossa mini banda aqui no Brasil. Sempre tentamos transmitir a nossa história, a nossa cultura, a nossa realidade para todas as pessoas que queriam conhecer a Síria. Porque não todo mundo sabe e não todo mundo conhece. Através da música e da comida e da fala, muitas pessoas se inspiraram, muitas pessoas mudaram a vida deles, muitas pessoas começaram novos caminhos, novos estudos. A gente sempre prontos para apresentar nossa história, porque a nossa história é um pouco diferente, nossos instrumentos um pouco diferentes, é alaúde e qanun. A gente toca músicas culturais, antigas, históricas da Síria e do mundo árabe. Então, sempre é interessante para as pessoas que não conhecem, conhecem a música também.
Para encerrar o episódio de hoje, nós voltamos a conversar com a Silvia. Ela nos explica que, apesar de boas histórias como a da Lúcia, ainda existem grandes desafios no país para a acolhida com os direitos e oportunidades para os refugiados.
É importante reconhecer que existem ainda inúmeras desigualdades de acesso à educação por parte de pessoas refugiadas aqui no Brasil. Um exemplo que a gente pode mencionar aparece ali numa pesquisa feita em 2020 pelo Acnur com o Banco Mundial, que mostra que estudantes venezuelanos têm 53% menos probabilidade de ir à escola do que alunos brasileiros e têm mais probabilidade de estarem matriculados em salas de aula superlotadas e em níveis abaixo daquele que seria compatível com os anos já cursados no país de origem ou com a sua idade. Então, fatores esses que contribuem para a evasão escolar.
Antes de encerrar, a Silvia ainda faz questão de reforçar para a gente qual o papel da educação.
É por si só um fator de melhoria da qualidade de vida, incluindo melhores perspectivas de ganhos econômicos e autonomia, maior acesso à saúde, à segurança alimentar e também, sempre importante mencionar, o desenvolvimento de novas redes de sociabilidade. Ou seja, uma vez que se oportuniza o desenvolvimento das capacidades das crianças e dos jovens refugiados que frequentam o ensino formal, a educação contribui para a redução de desigualdades, redução de formas diversas de discriminação e a educação torna-se, ou mostra-se uma vez mais, um instrumento central para também se promover sociedades mais pacíficas.
Depois dessa longa, mas importante jornada pela educação, nosso episódio de hoje fica por aqui.
Obrigado pela sua companhia e até o próximo Refúgio em Pauta.
Este episódio do podcast Refúgio em Pauta fica por aqui. Você pode se informar mais sobre as ações do Acnur e de seus parceiros pelos nossos canais de informação. Acesse acnur.org.br e na aba O Que Fazemos, clique em Cátedra Sérgio Vieira de Mello para saber mais sobre as universidades conveniadas. Siga também o Acnur nas redes sociais, pelo arroba Acnur Brasil e Acnur Português. O Acnur agradece aos governos que realizam contribuições flexíveis e aos Estados Unidos, Luxemburgo e União Europeia pelas importantes contribuições feitas diretamente às respostas humanitárias do Acnur no Brasil. Nacionalmente, agradecemos aos doadores privados Bradesco e Instituto Omni e às pessoas físicas que possibilitam a continuidade dos trabalhos do Acnur. Contribuíram para esta produção, por parte do Acnur, Miguel Pachione e William Laureano. No roteiro e produção, René Lopes e Gabriel Snack pela UFPR. E na locução, Lucas Fernandes Dias e Laroie Tenieri pela Unisantos. Até o próximo episódio!
O Refúgio em Pauta é uma realização do Acnur, Agência da ONU para Refugiados, produzido com a Cátedra Sérgio Vieira de Mello.